As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma bebé de 3 meses foi uma das 3 vítimas mortais do trágico acidente rodoviário que ocorreu em São Pedro de Moel, concelho da Marinha Grande, ao início da noite deste domingo. Há ainda a lamentar a morte do pai da menina, de 31 anos, ambos residentes na Batalha. No mesmo veículo seguia um menino, de 9 anos, que sofreu ferimentos graves, assim como a mãe, considerada como ferido leve. A outra vítima mortal é o condutor do ligeiro de mercadorias, residente na Marinha Grande. Refira-se que as duas viaturas colidiram frontalmente na conhecida como Zona da Praia das Pedras Negras, onde já estiveram peritos para avaliar as circunstâncias do acidente. O alerta foi dado por volta das 19h45, através do COD do Coimbra, para uma colisão entre duas viaturas ligeiras, com total de 5 vítimas, tendo sido rapidamente acionado para o local os meios de socorro, no total de 14 veículos de apoio. Uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está a atravessar Portugal continental, sendo que o Conselho de Tomar não tem fugido a essa regra. Assim deverá continuar até esta terça-feira. A Direção-Geral da Saúde refere que está em causa uma situação de fraca qualidade do ar, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar, afetando nomeadamente as regiões do Alentejo, Algarve e o interior da região centro. Este poluente, partícula inalável, PM10, tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações. Assim, e enquanto este fenómeno se mantiver, a Direção-Geral da Saúde, que emitiu um comunicado, refere que convém que a população em geral evite os esforços prolongados, limite a atividade física ao ar livre e a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e contacto com produtos irritantes. Registro também para os doentes crónicos que devem manter os tratamentos médicos em curso. Em caso de agravamento de sintomas, pode contactar-se a linha de saúde 24 808 24 24 24 ou recorrer a um serviço de saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
A substituição dos lancis que foram colocados nas obras da conhecida como Estrada da Serra vai custar cerca de 70 mil euros à Câmara de Tomar. O número foi avançado em reunião do Executivo, neste caso por Lourdes Ferromão, vereadora do Partido Social Democrata, que acusou a autarquia de não ouvir os moradores e utilizadores daquela artéria que, em tempo útil, alertaram para a colocação dessas rampas, visivelmente inapropriadas para o local. E a demonstração disso mesmo são as batidas já bem visíveis de que alguns veículos não conseguiram escapar face à altura dos lancis. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, reafirmou que a obra foi pensada para dar prioridade ao peão, assegurando que, no entanto, o município foi contra a vontade do projetista.
O projeto foi construído numa determinada filosofia, que é dar prioridade ao peão. E aquilo que nós vemos aqui na obra da Coronel Garcês Teixeira, concordando ou não, existe num conjunto de outros municípios aquele tipo de rampas, chamemos-lhe rampas, pronto, para ser mais fácil. E portanto, das duas uma, tínhamos aqui uma postura. Ou mantínhamos aquilo que estava no projeto, e a negociação com o arquiteto nem foi fácil, porque, como sabem, os arquitetos fazem o projeto e querem que ele seja implementado como está aprovado. Ou ouvíamos aquilo que era a população e alterávamos o projeto, sabendo que qualquer alteração tem dinheiro. E, portanto, custa dinheiro. E, portanto, a opção aqui, até contra aquilo que foi a vontade do projetista, foi alterar o projeto. E isso, obviamente, tem trabalhos complementares, tem trabalhos a mais, que penso que é o ponto 13 da ordem de trabalhos. O resto, a questão de trabalhos complementares, decorre daquilo que é o trabalho em obra, que acontece em obra. Ou não gastaríamos o dinheiro e não cedíamos àquilo que tinha sido as sugestões que os moradores, essencialmente quem utiliza aquela zona, essencialmente tinha feito chegar à Câmara, ou então, cedendo, já sabemos que tem sempre, tudo tem custos.
Lourdes Ferromão não gostou das explicações de Anabela Freitas e referiu que, quando se faz uma obra, há que garantir a funcionalidade, acusando a Câmara de ligeireza pela forma como foi feito o acompanhamento da intervenção.
quando se faz uma obra, a obra tem que ter funcionalidade para as pessoas que lá vivem, que já lá viviam, e que não é o facto de agora estarmos a ceder aos moradores. Nós, quando vamos implementar uma obra, temos que estudar e perceber que as pessoas que lá vivem têm que continuar a viver e entrar com as suas viaturas nos locais. E o que estava aqui, efetivamente, presente, é que era de todo impossível a circulação conforme o projeto foi executado. Aquilo que deveria ter sido feito era o acompanhamento, ou pela fiscalização e pela Câmara. E é isso que se vê em muitos outros concelhos, e a Sra. Presidente chamou aqui outros concelhos, e eu também vou agora fazer referência a isso, porque, de facto, no decorrer da obra tem que haver um acompanhamento da obra, tanto nas suas várias vertentes. E o que me parece que aqui terá havido foi alguma ligeireza ou falta de acompanhamento nessa matéria, porque nós verificamos, e eu também passo em muitos sítios, noutros concelhos, e também verifico as intervenções têm muito essa caracterização que fez sobre estes projetos. Mas também verifiquei nesses locais, noutros concelhos, que os desníveis das entradas que não estão como aqui estavam para ficar. Portanto, aqui a correção tem que ser feita e não é para facilitar os moradores, é porque os moradores têm direito a esse acesso.
Polémicos lances na Estrada da Serra, a sua substituição vai obrigar ao pagamento de 70 mil euros.
Rádio R, informação.
Será já nesta sexta-feira que será votado o projeto de lei proposto pelo Partido Comunista Português, documento que exige a abolição das portagens na A23 e na A13, vias estruturantes que atravessam o Médio Tejo e ainda o Conselho de Tomar, no caso da A13. Em plenário irá estar uma representação dos utentes dos serviços públicos do Médio Tejo, que durante os últimos meses conseguiram recolher cerca de 13 mil assinaturas que pedem efetivamente o final das portagens. Abaixo assinado, que também será entregue na Assembleia da República. Recordo-se que na última sexta-feira houve registro para uma concentração junto ao terminal rodoviário de Torres Novas. Este foi, assim, mais um passo da sociedade civil para chamar a atenção para um dos maiores transtornos ao desenvolvimento da região. Sobre o projeto de lei propriamente dito, a Conselheira de Tomar do Partido Comunista Português, em comunicado enviado para a ERT, diz estar expectante sobre a posição que será assumida pelos outros partidos, recordando uma moção aprovada em recente Assembleia Municipal de Tomar, a 16 de dezembro último, moção que também exigia a eliminação das tarifas e que foi aprovada por todas as forças partidárias. Por isso, referem os comunistas, agora espera-se sobre esse sentido de voto para perceber quem está com as populações do Médio Tejo e quem finge hipocritamente defender os interesses da população. Recorde-se então os fundamentos apresentados pela moção da CDU, aqui pela voz do eleito Bruno Graça.
Já aqui múltiplas vezes tão bem falado e aprovado, mas que sistematicamente não vai para a frente. E, chamando particularmente a atenção, como tem sido feito em outros casos, em outros momentos, para a situação de não ser só uma questão dos territórios em si, do desenvolvimento, da facilidade da economia e da mobilidade, mas também a importância que têm estes troços das autoestradas em termos da prestação de cuidados de saúde. E este caso e esta situação deveria efetivamente merecer a atenção do nosso Governo, de maneira a que fossem tomadas medidas que efetivamente isentassem estas portagens de pagamento. Não sei a opinião, naturalmente, de cada um dos grupos municipais que está aqui. Normalmente, nós temos esta Assembleia, tem vindo a aprovar ao longo do tempo, como aí dizemos na nossa moção, esta exigência junto do Governo, e pensamos que é tempo de nós, efetivamente, lutarmos de uma forma coerente e forte sobre isso. Tanto mais que recentemente foram recolhidas, e penso que foram enviadas para a Assembleia da República, mais de 10 mil assinaturas sobre pedindo exatamente esta isenção.
projeto de lei que pede a abolição das portagens na A13 e na A23 irá então ser votado na Assembleia da República nesta sexta-feira. Tudo indica que a estrada municipal 533, situada na freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar, volta a ser aberta à circulação rodoviária durante esta semana. A garantia foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, depois de questionada por Lourdes Ferromão, vereadora do Partido Social Democrata, que recordou que está em causa uma via que é fundamental para a acessibilidade local, mais ainda quando a alternativa, passagem por Beberriqueira, está em mau estado. A estrada municipal 533 foi fechada a 18 de janeiro, depois do trágico acidente de trabalho que vitimou mortalmente um trabalhador em São Pedro, no decurso das obras de saneamento que ali estão em curso. Intervenções, entretanto, já retomadas com a autorização da autoridade para as condições do trabalho.
Aquilo que eu sei, o edital foi salvo até o final de março, nós não sabíamos quando é que existiria ordem para podermos desbloquear a estrada. A semana passada a ACT deu já instruções para que as obras pudessem recomeçar. E já recomeçaram. Portanto, eu hoje à tarde tenho reunião com o Departamento de Obras Municipais e, portanto, irei dizer ao Departamento para retirar toda... Exatamente. Portanto, ficará transitável.
Estrada Municipal 533 em São Pedro, tudo indica que seja reaberta ainda durante esta semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Cultural e Recreativa da Venda Nova, na freguesia de Casais e Alviobeira, Conselho de Tomar, completou 43 anos de existência, sendo que, para assinalar a data, juntou cerca de centena e meia de pessoas no almoço convívio. Registro para a presença da Presidente da Câmara Municipal, Anabela Freitas, para além do Presidente da Assembleia, Hugo Costa, assim como da Vereadora do PSD, Lourdes Ferromão, e de João Luís Alves, Presidente da União de Freguesias de Casais e Alviobeira, entre outros convidados. Luís Duarte, Presidente daquela coletividade, voltou a pedir o apoio de todos para a concretização do principal sonho da Associação, que passa pela construção de um lar.
E é aqui que é o nosso futuro. Não temos dinheiro para investir aqui, claro, já investimos aqui muito. Temos também aqui muitas horas de trabalho, muitos sócios, porque eu quando para aqui para o Presidente há 11 anos atrás só tinha os pilares e a cobertura. Hoje já podemos fazer aqui alguns eventos, já podemos fazer da garagem. E é aqui que nós resolvemos fazer para vocês verem que muitos de vocês não conheciam. Portanto, O nosso futuro passará, e a nossa ideia e o nosso sonho não passará por investir aqui, neste local, mas sim investir num lar de noite. Como vocês sabem, já temos um terreno, comprámos ali ao lado do nosso centro de dia. Esse terreno já se falava há 15 anos que era da Associação da Venda Nova, mas nunca foi, infelizmente já é, que nós já o comprámos. E aí nós queremos fazer um lar de noite. Portanto, já mandámos fazer um projeto, e existia um projeto. Nunca existiu o nosso poder, porque era um projeto que foi feito num terreno de outro, nunca foi aprovado. E hoje em dia já mandámos fazer um projeto a uma empresa, e o lucro que obtemos nas festas de verão do ano passado já demos a essa empresa. Portanto, já entregámos 5 mil euros à conta desse projeto. Queremos fazer um lar, é o nosso sonho, mas para isso é preciso muito dinheiro e é preciso cerca de 2 milhões de euros. Para isso nós também contamos com vocês, com a ajuda de todos, com a ajuda do município, com a ajuda da Junta de Freguesia.
João Luís Alves, Presidente da União de Freguesias de Casais Alviobeira, recordou que a Junta tem auxiliado a ACR Venda Nova, principalmente no início de um percurso mais difícil.
Com algum esforço, com alguma organização, com algum sacrifício, não pessoal, mas sacrifício financeiro da freguesia, que temos dado um contributo especial, um apoio especial nesta causa. Fizemos, porque quando o Sr. Presidente entrou aqui, em 2011, esta casa tinha muitos problemas na altura, tinha muitas situações que careciam de intervenções urgentes e complicadas. E também nós demos o nosso contributo e nunca deixámos de prestar até à presente data. E vou continuar a dizer, vou fazer aqui uma afirmação, iremos continuar a apoiar esta casa dentro das nossas possibilidades, como é óbvio, porque sabemos bem a dimensão e a importância social que esta casa tem no contexto, não só na política, mas também no contexto municipal. Portanto, contem connosco como dentro das nossas possibilidades e também nos peço uma coisa. Venham ter connosco, conversem connosco, digam-nos quais são as vossas necessidades, porque às vezes um bocadinho mais de algo também não fazia falta nenhuma, também não fazia, fazia muita falta, isso seria uma mais-valia para que as coisas corressem melhor.
Associação Cultural e Criativa da Venda Nova de Tomarça sinalou 43 anos de existência.
Rádio Air, informação.
O União de Tomar venceu em Alpiarce e ganhou vantagem na luta pelo título da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, neste caso sobre o Fazendense, que não passou do empate na visita a Samora Correia. Os nabantinos têm agora mais 4 pontos do que a formação almeirinense, margem ainda curta, claro, mas que dá por certo um imenso tónico motivacional para o que falta de campeonato. Na luta estão também Amiense e Alcanense, que venceram nesta ronda. Na luta pela manutenção, Salvaterrense, Fátima e Oriense deram um passo de decisivo. Vamos então aos resultados. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, 20ª jornada. Alcanense 4, Entroncamento Atlético Clube 1, Benevente 0, Amiense 1, Fátima 3, Ferreira do Zezer 2, Águias de Alpiarça 1, União do Tomar 3, Samora Correia 2, Fazendense 2, Torres Novas 1, Salvaterrense 5, Cartacho 1, Oriense 2 e Abrantes e Benfica 0, Mação 0. Na frente, União do Tomar 48 pontos, segundo Fazendense 44, terceiro Amiense com 43, quarto Alcanense com 40, quinto Samora Correia e Mação com 32, sétimo Salvaterrense com 27, oitavos Fátima e Oriense com 26, décimo Torres Novas 25, décimo primeiro Ferreira do Zezer 23, décimo segundo Águias de Alpiarça com 22, décimos terceiros Abrantes e Benfica e Cartacho, ambos com 18 pontos, décimo quinto Benavente com 16, décimo sexto e último o Entroncamento Atlético Clube com 12 pontos. O Sporting de Tomar garantiu a presença nos quartos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins ao vencer no Reduto da Juventude Salesiana por 1-4. Os Leões ganham assim balanço para uma fase mais adiantada da prova, onde têm fundadas esperanças em poder chegar mais além. O sorteio está marcado para esta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, patamar onde irão estar Murches, Porto, Hóquei Clube de Braga, Barcelos, Sporting, Famalicense e Valongo, para além do conjunto tomarense. Eis os resultados dos oitavos de final: Oeiras 1, Murches 4, Física 0, Porto 9, Académica 4, Hóquei Clube de Braga 6, Turquel 5, Barcelos 10, Sporting 5, Benfica 1, Póvoa 1, Famalicense 6, Parede 2, Valongo 3 e Juventude Salesiana 1, Sporting de Tomar 4.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, esta é a minha última nota do dia antes do nosso dia da cidade, o dia 1 de março. E por isso mesmo decidi revisitar o discurso que fiz há um ano e analisar o que mudou. Infelizmente comecei o discurso a falar da guerra na Ucrânia e do meu herói Volodymyr Zelensky. Infelizmente também nesse campo nada mudou. Estamos em vias de iniciar uma nova ofensiva da Rússia contra a Ucrânia. Também no campo da política nacional o absurdo continua igual, com o líder dos comunistas portugueses a acusar o líder da Ucrânia e passa a citar de xenófobo, belicista e antidemocrático. Continua tudo igual para aquelas bandas. De seguida, enumerei algumas das inúmeras razões pelas quais o Conselho de Tomar tem tudo para liderar em várias áreas. Mas felizmente esses recursos continuam nossos, do ensino politécnico profissional e artístico, aos recursos naturais e patrimoniais, às acessibilidades, ao regimento da fatoria mais apreciada do país, às infraestruturas públicas, o seu rio, terminando o mais importante, que é o seu povo. Sendo-se que aí o único defeito é mesmo não ser exigente com os seus políticos. Depois falei de uma das minhas maiores preocupações e que infelizmente mantém-se, se é que não aumentou, a natalidade, ou a falta dela. Nenhum concelho poderá crescer e desenvolver-se com grande crescimento da sua própria população. Este é um problema que não tem fim à vista, como não vimos durante todo este ano nenhuma medida ou estratégia que permita contrariar esta tendência. É efetivamente um problema crónico do nosso concelho e que não parece preocupar todos os responsáveis políticos. E há também uma preocupação que mantenho e creio mesmo que poderia ser a resolução do problema anterior e de muitos outros. Trata-se do desenvolvimento económico do nosso concelho. Inclusive, na próxima sexta-feira, em mais uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, levarei, uma vez mais, a proposta da criação de uma incubadora e aceleradora em empresas. Só pararei quando o tivermos. Deve fazer este ano cerca de 10 anos desde a primeira vez que propus isto. É triste, mas uma realidade. Falei do saneamento básico, do centro interpretativo da Festa dos Tabuleiros, da Cidade de Jardim, da segurança, dos idosos, do emprego para os mais jovens e do meu sonho, e passo a citar, sonhar que possamos dizer que além da mais bela cidade do mundo, temos também o melhor concelho do mundo para se nascer, estudar, viver, trabalhar, criar família e envelhecer. Fim de citação. Dito isso, pergunto-lhe, podemos dizer que passado um ano, sentiu alguma diferença nesse sentido? Mas se tivesse respondido, diria que estagnámos. Menos nos eventos. Nisso, caríssimos tomarenses, estamos impagáveis. Perdão, imparáveis. E ainda bem. E o resto? Infelizmente, creio que não. É mais um ano perdido. Felizmente, este ano, há toda uma festa dos tabuleiros e quando assim é, está tudo bem. Continuamos na mesma, sem nos preocuparmos com o essencial e focados apenas no acessório. Tenham uma boa semana.
Francisco Tavares aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.